Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, mais uma semana que chega e nós estamos aqui com mais um Sons do Brasil para vocês, trazendo aquele bate-papo semanal nosso com muita informação, muita música boa e convidados sempre especiais, trazendo para a gente um pouco do seu trabalho, um pouco do que eles vêm fazendo, principalmente nesse momento que estamos passando. Estamos aqui mais uma vez gravando via internet, fazendo a nossa parte nesse isolamento social, esperando que logo a gente possa ter novamente nosso convívio social normal. Para a gente não perder muito tempo, eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. E temos hoje um artista convidado com uma história muito bacana aqui, já há 31 anos na estrada. Hoje ele tem um trabalho dentro da música com duas bandas em paralelo, nós vamos falar desses dois trabalhos. Quero dar as boas-vindas aqui no Sons do Brasil a Dudé. Seja bem-vindo ao Sons Brasil, Dudé.
Opa, eu que agradeço o convite. Uma honra estar aqui.
A honra é nossa. Vamos bater esse papo aí e atualizar tudo isso, ver como é que está esse momento pandemia do Dudé e falar um pouco de toda essa história dele dentro da música, assim como também da nossa convidada diretamente de Recife, falando com a gente aqui. Ela que, durante esse momento de isolamento social, criou um projeto muito interessante, que eu, em alguns deles eu tive o prazer de ser um dos espectadores, mas é muito legal. Quero dar as boas-vindas também a Tuila Barbosa. Tuila, seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Ah, Serginho, super obrigada pelo convite. Prazer imenso estar aqui nesse lugar, que como a Ágora Sonora é um lugar de encontro e de conexão com a música também. Super prazer, muito obrigada.
A gente que agradece mesmo você ter aceito o convite, também dentro da sua agenda, e assim como o Dudé, encaixar um espacinho para a gente poder bater esse papo aqui e falar dos trabalhos. Hoje, inclusive, estamos gravando aqui o capítulo 293 da História Sons do Brasil. Mais uma página dos Sons do Brasil será anexada ao nosso livro de histórias com a assinatura de Tuila Barbosa e também do Dudé. E eu quero já dar início a esse papo aqui. Dudé, 31 anos de correria, de batalha, né, cara? Fala pra gente de onde surgiu todo esse envolvimento seu com música, que o Dudé é músico, cantor, vocalista dessas bandas, mas ele tem várias atuações dentro do meio da música. Como é que começou tudo isso, Dudé?
O meu pontapé inicial se deu ainda nos tempos de colégio, né? Nos tempos de ensino médio. Eu tava lá com meus 16 anos e comecei a participar das famosas bandinhas de escola, né? Das bandas montadas com os colegas da sala. Até os meus 17 anos eu participei de algumas dessas bandas, né? Tocando em festival de colégio, tocando em festa de aniversário de colega e por aí vai. E aí, quando eu já estava com 17 anos, num festival de colégio que eu estava me apresentando, tinha uma galera de uma outra banda, só que era um pessoal bem mais velho que eu, de uma banda de blues, que me viu cantar, gostou, né, do meu jeito de cantar, gostou da minha voz e tal, e aí eles vieram me convidar para fazer parte da banda deles. Só que aí a banda deles já não era mais para tocar em festival de escola, né? Já eram músicos veteranos, eles já tinham uma agenda na Noite Paulistana e eu fui encarar. Com 17 anos eu fui encarar a Noite Paulistana e tô encarando até hoje. Além da Noite Paulistana, outras coisas também ligadas à música.
Pois é, nesse meio todo aí, você acabou se envolvendo no meio da música. E o Dudé, a gente frisa aqui, depois eu vou entrar em mais detalhes. O Dudé, ele é um PCD, é uma pessoa com deficiência, né? Um caso que ele teve desde quando ele nasceu. Mas, cara, com esse trabalho que você vem fazendo, além de músico que eu te falei, com as bandas que você toca, você também é professor de canto popular, você tem seu estúdio aí, você também faz todas essas produções, inclusive da sua banda, você acaba fazendo as produções, não é isso?
Isso, eu sou produtor executivo das minhas duas bandas, né, da Dudeia Máfia e da Entidade Blues, e eu trabalho como produtor musical também. Eu tenho uma mini produtora que eu abri em 2017, chamada Voo Alto Produções Artísticas, que a gente trabalha tanto com relação à produção musical, quanto também à produção executiva, né, montagem, execução de shows, de eventos, etc.
Ou seja, tudo isso, além do trabalho para sua banda, você também presta serviço para outros artistas também.
Sim, na verdade a ideia de montar a produtora começou com a Dudeia Máfia, porque a Dudeia Máfia, desde o seu início, ela foi uma banda em que literalmente a gente é 100% independente. Todo o material da banda foi produzido por nós, pelos integrantes da banda, incluindo os clipes e tal. E aí, no decorrer do período, a gente lançando EP, a gente lançando clipe, outros músicos vinham perguntar pra mim, né? Ah, cara, mas com quem que você gravou? Que estúdio que você gravou? Com que produtora que você fez esse clipe? Eu falei, não, a gente não fez com produtora nenhuma, é a gente mesmo que faz. A gente mesmo que edita, a gente mesmo que mixa, que masteriza. E aí começou a aparecer uma galera interessada em gente produzir o trabalho delas, da mesma forma que a Dudeia Máfia produz os seus próprios trabalhos. E então, entre 2013 até 2017, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho de uma forma um tanto quanto informal. E aí, a partir de 2017, eu achei interessante criar a nossa própria produtora, né?
Vamos fazer o seguinte, Dudé, daqui a pouco eu vou trazer a Tuila aqui pro papo, mas vamos começar a apresentar esse trabalho do Dudé musicalmente. Vamos mandar uma música pra galera aí, o que, que a gente pode tocar já na largada aqui do papo?
Eu vou sugerir que vocês toquem uma música da Dudeia Máfia, que é a música que a gente utiliza para abrir nossos shows. O nome da música é Até o Amanhecer, composição nossa em conjunto.
Vamos nessa então, Até o Amanhecer com Dudé, nesse caso Dudeia Máfia, e a gente volta daqui a pouco para dar uma sequência no papo aqui.
Não tem com quem ficar, não tem pra onde ir.
Voltando então, depois de Até o Amanhecer com Dudeia Máfia, Tuila Barbosa, falando aqui na apresentação, você já citou o nome do projeto, que foi aquele que fez com que a gente se conhecesse profissionalmente aí, que é o Agora Sonora, um projeto bastante interessante que deu muito buchicho durante esse momento do isolamento social. E foi uma coisa bastante interessante, porque a gente via exatamente o meio da música, principalmente a cultura como um todo, mas a música, que é nossa base da conversa aqui, todo mundo assim meio perdido, porque realmente os músicos em si ficaram sem a opção do trabalho, porque o trabalho do músico, ele é envolto de aglomeração, não tem como isso não acontecer. E foi no meio dessa coisa que, de repente, me apresentaram o Agora Sonora. Eu fui assistir um show, achei super interessante. Eu queria que você citasse pra gente de onde veio a ideia e como que você começou a viabilizar esse projeto junto aos músicos.
Oi, Serginho. Então, eu já trabalho com essa cena da música autoral aqui de Recife há um certo tempo, né? E eu tava agora nesse ano no processo de transição profissional mesmo. Eu sou gastrônoma de formação. E aí eu fui fazer uma pós-graduação no Itaú Cultural, aí em São Paulo. E aí eu já cheguei no Itaú Cultural para esse curso, levando essas duas vertentes da minha atuação na cultura: a gastronomia. Eu tenho uma pesquisa de resgate do receituário tradicional dos povos quilombolas do Agreste Central, aqui de Pernambuco, junto com o Instituto Federal de Pernambuco. A gente vem já há 2 anos fazendo um levantamento dessas receitas. E tem um trabalho com música autoral no bairro do Recife Antigo, chamado Quinta da Música Popular Pernambucana. Também começou em 2018. E aí esse projeto, né, ele vinha fomentando a cena da música autoral aqui de Recife, que é uma cena com um potencial gigante e num momento de franco crescimento, por assim dizer. E aí eu tinha decidido deixar o meu trabalho com gastronomia como gerente de restaurante no início desse ano. E aí, um pouquinho antes do carnaval, eu saí do trabalho no restaurante e disse: não, agora é a hora de dedicação à música. E aí veio a pandemia, e essa hora de dedicação à música, por alguns momentos ali, virou uma hora de pânico, né? E agora? O que a gente vai fazer? Tem mais trabalho, não tem mais renda, não tem mais, né, os sonhos suspensos. Para além disso, eu sou uma pessoa hipersocial, hipercomunicativa, que tenho o hábito cotidiano de estar no meio de pessoas, de estar no meio de artistas, de estar procurando músicas para ouvir, enfim. Essa coisa de ficar em casa, isolado, me trouxe uma angústia muito grande. E aí a gente resolveu abril, que foi ali bem no iniciozinho do isolamento, era o mês do meu aniversário, o mês do aniversário de uma grande amiga minha, Cristiana Ferreira, e aí a gente teve a ideia de fazer uma festa pelo Zoom e convidou um desses artistas que fazem parte dessa nossa história com a música local, que é Martins, para fazer um show pra gente privativo no Zoom. E aí esse show virou uma chave nas nossas vidas, assim. A gente sentiu ali, naquele momento, um sentimento de proximidade, de presença mesmo e de amor que não tinha rolado ainda. E a gente teve uma experiência musical muito diferente, com a qualidade muito melhor do que a gente vinha experimentando nas redes sociais. E aí, uma semana depois, eu já estava pensando: tem que abrir isso para as pessoas. E se a gente pagou ele, para ele fazer o show para a gente, por que que as pessoas também não podiam pagar o ingresso para assistir o show dele? E, né, isso acaba criando um fluxo mesmo de apresentações. E aí a gente começou de um jeito muito modesto. Foi no meu Instagram pessoal e lancei a proposta. Fiz um grupo de WhatsApp com os artistas mais conhecidos meus daqui de Pernambuco. Joguei a ideia para eles, perguntei o que é que eles achavam, o que é que eles tinham de contribuição para dar no formato e tal. E aí, para minha surpresa, isso foi o abraço que eu senti ali naquele momento. As pessoas também sentiram só em eu dizer da ideia. Isso foi no dia 5 de abril, o aniversário. No dia 18 de abril, a gente fez o show de estreia do Agora Sonora, que foi com o Lucas Torres, que é um artista aqui de Goiânia, da zona da Mata Norte, né? E aí a gente estipulou que seriam no mínimo 25 links vendidos a R$20 para dar um cachê mínimo de R$500, ou se não 25 links, contante de R$500 seria o mínimo para que a gente realizasse a sala. E aí a gente lançou uma agenda com 10 artistas, iniciando com o Lucas. E para nossa surpresa, os 25 links de cada uma das salas que a gente abriu voaram na primeira semana. Foi um, eu acho que eu posso dizer, um sucesso transformador, porque tudo isso veio do afeto, né? Tudo isso veio do carinho e da energia que a gente sentiu ali naquele momento, que a gente viu o show de Martins, e da nossa vontade de querer fazer algo pela música, pela arte, mas que as pessoas também sentissem aquele abraço que a gente sentiu naquela primeira noite. E esse abraço foi uma coisa muito natural, porque os feedbacks que a gente vem tendo até hoje são muito positivos do que o público sente e experimenta nas experiências das Ágoras.
A gente vai entrar um pouco mais a fundo, detalhar um pouco mais, porque, na verdade, do Recife isso aí acabou expandindo para o Brasil afora. Mas vamos fazer o seguinte, Tuila, eu tenho aqui um momento pitaco. Sons Brasil, Pitaco do Convidado, onde a gente pede que o convidado que apresente um trabalho novo da galera que está aí na batalha, e esse é o propósito do Sons do Brasil. Então eu vou te convidar para você pitaquear no Sons do Brasil nesse momento.
Que maravilha, é um pitaco que eu dou com muita alegria, com muita felicidade. Eu costumo dizer que ela é o sol do universo, é uma grande compositora lá de Caruaru, no Agreste aqui de Pernambuco, é parceira de vários nomes, inclusive de Mariana Aidá, que ganhou agora o Grammy Latino, né, com o disco Veia Nordestina. Isabela Moraes é a autora dessa música Veia Nordestina, um de várias outras em parceria com Almério, com Juliana Holanda, com outros grandes nomes da música. E eu quero hoje mostrar ela para vocês, dar esse pitaco. Isabela Moraes, escutem o disco dela, que foi lançado esse ano, logo também no comecinho da pandemia. Chama-se Estamos Vivos, 12 faixas que abraçam a gente pelos ouvidos e tomam o nosso corpo, nosso coração, nossa mente e nossa energia. E aí eu trago para vocês hoje Tempo de Esperas, Isabela Moraes.
Vamos lá então, pitaco da Tuila Barbosa aqui, Tempo de Esperas com Isabela Moraes, e a gente volta pro segundo bloco.
Preciso encontrar outro lugar onde eu me caiba inteira. Fome de quem sou, vislumbro o amor, as minhas dúvidas e os meus anseios. Busca de onde vou, peço emprestado a minha dor, o impulso pra contê-lo. Águas tempestuosas ou uma poça de água transparente. Eu caricatura, criatura humana, vida em outras vidas que carrego no ego posto em chama. Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem? As conquistas e os medos. Eu, aquela flor, pra quem cheira ou espinho, pra quem fuça os meus defeitos. Sede de será, pássaro certeiro que prepara o pouso antes de voar. Eu, um João de barro, eu, uma roseira. Febre intensa que é tão passageira. Eu, abismo largo, beco sem saída. Eu, amarras e tesouras que desprendem minha vida. Ei! Me dou pra quem? Vivo por quem? Fora eu sou todas as aspirações do mundo. Me dou pra quem?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
uma trilha. Mudar meu futuro, ou ao menos tentar. Não mais irei olhar para trás. Agora eu sei o que a vida me traz.
Voltando então agora no segundo bloco, vocês acabaram de ouvir com Dudé e a Máfia Algo Mais. Dudé, e Algo Mais? Fala pra gente desse som.
Algo Mais foi a primeira música que a Dudé e a Máfia como banda veio a trabalhar em estúdio. Eu digo a primeira música como banda porque, na verdade, a Dudé e a Máfia nasceu de uma série de canjas que a gente organizava entre amigos. Músicos, amigos de infância. A Dudé e a Máfia, ela é formada por amigos de infância. E aí, nessas canjas que a gente fazia junto, começava a pintar ideias de algumas músicas autorais. E aí, depois de feitas algumas canjas entre a gente, os próprios integrantes ali daquela jam session pensou, pô, por que a gente não transforma isso numa banda, né? Por que a gente não oficializa como uma banda? E aí foi a partir daí que nasceu a Dudé e a Máfia. E a Algo Mais foi a primeira música que a gente resolveu pegar e trabalhar em estúdio, já como banda mesmo, não como uma canja entre amigos.
Das duas bandas que você atua hoje, ô Dudé, Dudé e a Máfia é a mais antiga, não é? Desde quando vocês estão com a Dudé e a Máfia?
A Dudé e a Máfia existe desde 2013. A gente já tem um EP e um álbum ao vivo lançado. E agora a gente está caminhando para o segundo álbum ao vivo e para o primeiro álbum de estúdio mesmo, né, sem ser EP. Para 2020 a gente já está com planejamento para lançar dois álbuns.
E a Entidade Blues começou quando?
A Entidade Blues, ela começou em 2019. A Entidade Blues, ela é bem mais recente, né? Apesar de ser composta por músicos já veteranos também, todos. são veteranos principalmente da noite paulistana. Mas aí já é uma banda que tem uma proposta um pouco diferente da do Deia Máfia, né? O Deia Máfia é uma banda de hard rock com uma influência de blues também, é uma das influências da banda, né? Já a Entidade Blues é uma banda de blues rock, né? É aquela pegada com blues um pouquinho mais pesado, uma guitarra mais ardida ou um som mais viagem, alguma coisa mais psicodélica que a gente gosta também, é uma outra área do blues que a gente curte pra caramba. E a Entidade Blues, esse ano agora de 2020, lançou um single nas plataformas de streaming. Pro ano que vem a gente já tá com planos de lançar o primeiro disco da banda.
A Entidade Blues, então, ela só tem single, ainda não tem nenhum álbum fechado, nem EP, nem nada.
Não, não. A gente tinha planos de fazer o single, do single pro EP e pular pro primeiro álbum. Aí, quando a gente lançou o primeiro single, a repercussão aqui em São Paulo foi tão boa que aí a banda inteira se empolgou e falou, não, que mané EP, vamos já direto pro primeiro disco. Falei, beleza, então vamos pro primeiro disco. E aí, o primeiro disco da Entidade Blues já tá em fase de produção.
E deixa eu te perguntado, né? Voltando um pouco atrás, você também atuou em teatro musical, é isso?
Atuei em teatro musical. Eu trabalhei com teatro musical de 2004 a 2008. Eu fiz parte da companhia Mix Menestréis, dirigida pelo Deto Montenegro. Aliás, eu primeiro eu fiz a Oficina dos Menestréis. Quando eu terminei de fazer a Oficina dos Menestréis, eu trabalhei na companhia dos Menestréis. E aí eu saí da companhia dos Menestréis e eu fui trabalhar com a Academia Brasileira de Teatro Musical, que é a ABTM, né? E aí na ABTM eu fiquei um ano só, mas foi muito marcante pra mim, porque eu fiz parte da montagem do Jesus Cristo Superstar, né? Uma versão da famosa ópera rock Jesus Cristo Superstar, né? Eu fiz o papel do Judas. Tá delírio das minhas tias beatas, eu fui o Judas.
E você curtiu, né?
Pô, pra caramba! Ainda mais que assim, Jesus Cristo Superstar, Tommy, né? Do The Who, que é outra ópera rock também, Rock Horror Show, isso tudo faz parte da minha influência musical, dos materiais que eu ouvia desde a minha adolescência. Tanto que o Jesus Cristo Superstar eu tenho até em vinil, né? Que era um vinil inteirinho. Eu digo era porque o meu cachorro teve a manha de comer um pedaço. Graças a Deus ele não comeu um pedaço do disco, ele comeu só um pedacinho da capa, mas o autógrafo do Caramelo tá lá no álbum, né? A companhia Mix Menestréis foi sensacional porque eu tive oportunidade de trabalhar montagens de obras do Oswaldo Montenegro, né? Que é outro cara também que eu sou um mega fã. E aí quando eu saí da companhia Mix Menestréis, eu fui pra BTM e eu tive a oportunidade de fazer o Jesus Cristo Superstar, né? Então minha caminhada com teatro musical, pra mim, assim, foi extremamente satisfatória.
Uma bela escola, né? Bacana, Dudé. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que, que a gente pode tocar agora, então, do Dudé pra galera conhecer aí?
Então, agora vou pedir para você tocar mais um som aí do Deia Máfia pra galera curtir. O nome da música é Sombras do Amor.
Vamos nessa então, Dudé e a Máfia com Sombras do Amor. E a gente volta aqui para dar sequência no papo, que tá muito bacana. We'll be right back. Depois então de Sombras do Amor com Dudé e a Máfia, Tuila, bom, você contou para nós então essa parte aí da Ágora Sonora dentro de Recife, só que isso acabou, como eu disse, explodindo o Brasil afora. Hoje a gente vê dentro da agenda de vocês artistas de Minas Gerais, artistas de São Paulo, artistas do Pará, da Paraíba e muitos outros estados aí. Como que essa expansão, você já falou do sucesso e do aconchego que isso causou para vocês aí de Pernambuco como um todo. Mas como que isso acabou expandindo para esses outros estados? Como que o pessoal passou a conhecer o Ágora Sonora e começou a introduzir também esses artistas de outros estados no projeto?
Então, a gente começou com a Paraíba, né? Nosso estado irmão aqui, vizinho, através de uma parceria que a gente já tinha antes da pandemia com a Funny Kid Produções, né? Que inclusive o Serginho já esteve aqui com você também, um papo super legal. E eles têm lá um trabalho com artistas da música autoral também, lá em João Pessoa e no interior da Paraíba. E chamar eles pra junto foi mais do que natural, já que a gente já tinha uma caminhada com a mesma bandeira. É antes do caos chegar, né? Antes do fim do mundo chegar. E aí vieram os artistas da Paraíba. Logo depois que eu lancei a primeira agenda com 10 artistas daqui, a Funny Kids também lançou uma agenda com 10 artistas de lá. Nessa interseção aí, a gente já tinha também um contato com Bruna Caran, que é de São Paulo, com Raíssa Bittar, que é de São Paulo, com o Cleaver, que é de Minas, né? Através da Funny Kids. E aí esses a gente foi expandindo contato mesmo nosso com esses artistas que a gente já dialogava antes, e todos eles achavam a ideia genial e abraçavam o projeto e acabavam chegando. E aí, com essas expansões, a gente precisou fazer alguns investimentos para que a plataforma também tomasse esse status de plataforma, para facilitar a questão da comunicação, da venda. Tudo era feito no meu CPF, imagina. Eu comecei a vender tudo no meu CPF e aí a coisa começou a tomar uma proporção que a gente disse, não, tá na hora da gente abrir uma empresa mesmo, né, para poder fazer com que essa economia também, de alguma forma, seja validada. Porque quando a gente faz as coisas na independência, pessoa física, fica mais difícil da gente validar. Foram surgindo outros artistas, naturalmente, também, nos procurando. Como é que eu faço para participar do projeto? Eu quero fazer um show. E aí a gente sempre pede que os artistas que têm interesse mandem material, porque a gente vai por essa linha mesmo das canções autorais. Obviamente que fazer uma noite que fuja disso não tem, né, o menor problema, mas como a gente tem essa bandeira, a gente já carrega isso no nosso trabalho, a gente sempre procura antes fazer uma curadoria mesmo para ver se o trabalho daquele artista dialoga com o nosso propósito. E aí, havendo essa concordância, a gente acha um horário e um dia que seja conveniente, bota na agenda e tá lá. E a gente também tá super aberto para que outros produtores, além de mim, da Tuilab Cultural e da Funny Kito, da Paraíba, outros produtores mesmo também que queiram se juntar a nós, queiram trazer, né, os seus artistas para caminhar com a gente, né, com esse tipo de linguagem musical e afetiva, que eu acho que mais do que nunca tem força e é potência, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo.
E deixa eu te perguntar, Tuila, nesse meio, quando você falou que sentiram essa necessidade de, vamos colocar entre aspas, oficializar tudo isso, porque até aí estávamos ainda na informalidade, e tornar esse projeto uma coisa formal, uma coisa realmente que era só de fato, passou a ser de direito também, dentro da linguagem clássica jurídica aí, vocês utilizavam uma plataforma que é disponibilizada pela internet, que é o Zoom, no momento. Para vocês poderem transformar isso num projeto mesmo ali, que dá todo esse suporte, tem uma segurança de tempo para o pessoal se apresentar, vocês criaram uma plataforma exclusiva para vocês ou vocês adaptaram uma plataforma existente já para o projeto, dentro daquilo que vocês necessitavam?
A gente, na verdade, para a transmissão dos shows, a gente continua usando o Zoom. A gente tem uma versão full do Zoom, né, a versão paga, que tem aí todos os itens de segurança e de possibilidade de equalização da transmissão do áudio e da imagem, para que a gente deixe a transmissão em si o mais equalizada possível para todos, embora a gente tenha também a noção de que a internet que cada um está usando para assistir é determinante para a qualidade do produto que ele vai receber. Desde o início, a gente fez a assinatura dessa versão full do Zoom, e o que a gente fez foi contratar uma programadora, uma mulher também, né, que essa é outra coisa que eu gosto sempre de dizer, que esse é um projeto, não é 100% porque tem o Serginho da Funny Kito, que é um super parceiro, mas ele é o único homem que está envolvido nesse projeto, né? Somos mulheres, então é importante que a gente mantenha isso, né, pra gente impulsionar aí as manas da cultura da programação e da cadeia toda, a gente impulsionar o trabalho das mulheres. E a gente contratou uma programadora e ela criou um site, um portal, e aí a gente integrou com a plataforma de pagamentos Mercado Pago, né? E aí a gente tem esse sistema de reserva, de programação, um canalzinho de notícias, e o Zoom está sendo integrado também no nosso portal. Ainda não é assim, a gente está ainda no processo de mudança. Já já o Zoom vai estar integrado lá e você vai poder acessar tudo pela plataforma Agora Sonora, como é no Simple Streaming, por exemplo. Pensamos, vamos usar o Simple Streaming, mas a gente é reticente com isso porque a gente vem de um trabalho dessa cadeia independente mesmo, sabe? No sentido real, assim, aqui em Recife tem um trabalho muito bonito que vem sendo feito a várias mãos, várias casas que fomentam esse tipo de trabalho. Para além disso, existe uma coisa da música autoral, que eu preciso muito citá-la. Eu acho, inclusive, que é uma pauta depois interessantíssima para você trazer para o Sons do Brasil, que chama-se Mostra Reverbo, que é uma mostra musical de cantautores, com mais de 30 músicos, cantores e compositores, do estado inteiro, do litoral até o Alto Sertão, conduzida pelo maestro Julian Landa e pela sua companheira, a produtora Mary Lemos. Né? E essa movimentação tem criado uma construção de público, uma construção de autonomia profissional para esses artistas, né? E também para essas casas que se movimentam a partir disso. Então, assim, a gente se juntar a uma plataforma que já opera uma outra esfera, sabe, dessa economia de cultura, a gente achou que era muito contraditório. Então, preferimos mesmo optar pelo caminho de vamos fazer aqui do nosso jeito, o nosso quintal, porque é o nosso calor, é o nosso approach que faz toda a diferença no processo, né? E aí estamos ainda caminhando para que a coisa vá ficando cada vez mais redondinha. Isso é uma construção que não vai acabar, né? Porque, inclusive, pós-pandemia, esses formatos que a gente vem desenvolvendo até agora vão ter que ser adaptados e a gente está aqui com toda a força, com toda a cabeça aqui fervendo de criatividade e ideias para que essa roda continue girando.
Bacana. Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco no programa agora é o Sons do Brasil. Para a gente entrar já num clima blues, eu estou trazendo uma banda aqui do interior de São Paulo chamado Costume Blues, com a música Fogo. Vamos ouvir esse trabalho aí. A gente volta no terceiro bloco para a gente dar sequência nesse papo e nós vamos entrar no Entidade Blues, efetivamente, com os trabalhos dela com o Dudé. Vamos nessa e a gente volta daqui a pouco.
Mata o tronco e faz a rocha, amolece a armaria. Arde a brasa esfomeada, quando a chama se recria. Chama acesa, acorda o novo dia. Sopra que a brasa espalha, esse lume que alumia. Madrugada em vaga bruma, agulhada miadia. Chama acesa, acorda o novo dia.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
pra viajar livre. Nesse teu inebriar, quero estar sempre perto do seu olhar. Quero teu sorriso, meu inspirar. Faço disso um belo blues. Fico aqui querendo teu transpirar.
Estamos agora no nosso terceiro bloco e vocês ouviram aí Um Belo Blues com Entidade Blues agora. Fala pra gente de Um Belo Blues e já apresenta o Entidade Blues, o Dé.
Então, a Entidade Blues, a banda é recente, foi montada em 2019. A gente acabou tendo um apadrinhamento muito legal, né? Na verdade, a gente tem uma madrinha, que é a Gigi Jardim, que é uma produtora daqui de São Paulo, que tem um histórico gigantesco no que se refere à parte do rock and roll e do blues autoral. E eu falo que a Gigi se tornou a nossa madrinha porque ela foi a culpada por eu ter conhecido o guitarrista, o Bruno Paniche, que foi a partir dessa parceria minha e com o Bruno, que aí a gente montou o restante da banda, né? E estamos aí, no ano de batismo da banda, a gente chegou a fazer alguns shows, tocamos na festa de aniversário da Web Rádio Stay Rock Brasil, ano passado, né? Festa de 11 anos da Stay Rock Brasil, tocamos em alguns centros culturais, tocamos no Centro Cultural na Penha, que foi através da nossa amiga Kátia, que tem um projeto super legal, envolvendo rock autoral também, e estamos aí na batalha. Agora vamos ver se para 2021 sai o primeiro disco da banda, né? O single já tá lançado.
Dudé, e dentro de toda essa correria que a gente já falou, professor de canto, músico, produtor e toda essa loucura, você ainda tem uma participação num canal que é o Inclusão na Lata, junto com a Renata Lelis. Fala pra gente dessa experiência, do que é esse canal Inclusão na Lata e como que a galera pode ter acesso a isso.
O Inclusão na Lata é um projeto de criação da jornalista Renata Lelis, que é uma pessoa aqui de São Paulo que é muito ativa no que se refere à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E o Inclusão na Lata, ele é um canal no YouTube, né, que você pode procurar com, né, youtube.com/inclusãonalata. Ele é um canal onde os vídeos abordam... Primeiro, a gente começou abordando questões ligadas à pessoa com deficiência, né? E o assunto principal ainda é as questões ligadas à pessoa com deficiência. Mas com o passar do tempo, o canal também foi abrangendo outras questões ligadas à diversidade. Então a gente entrevistou aqui em São Paulo personalidades ligadas ao movimento negro, ao movimento LGBT e também aos movimentos ligados à pessoa com deficiência aqui no Brasil. Os vídeos são apresentados por mim e pela Renata, e o nome é Inclusão na Lata justamente porque a gente fala a respeito de inclusão de uma forma direta, de uma forma divertida, de uma forma didática, porque hoje em dia o assunto inclusão social aqui no Brasil está muito distorcido, está muito deturpado, mas a gente faz esse trabalho aí desde 2017 e um baita apresentão, né, que eu ganhei da minha amiga Renata Leles, ter a oportunidade de apresentar esse programa junto com ela.
E vou te fazer uma pergunta, Dudé, você vai até saber, porque eu vou perguntar, em alguns momentos que a gente conversa, eu já brinquei contigo por causa disso, por que a palavra superação te incomoda tanto quanto o pessoal usa isso com relação à sua condição de PCD?
Sinceramente, assim, eu não tenho nada contra a palavra superação, né? A questão maior é a utilização do termo exemplo de superação para qualquer coisa que a pessoa com deficiência venha a fazer no cotidiano dela. Desde ela atravessar a rua e ir sozinha comprar um pão na padaria, até a pessoa com deficiência começar a namorar, começar a ter uma vida afetiva, tudo acaba se relacionando ao termo exemplo de superação. E o que eu costumo dizer é que o termo exemplo de superação, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque ela acaba sendo um termo ligado ao capacitismo. Capacitismo é justamente o preconceito com a pessoa com deficiência. Ah, mas Dudé, a pessoa está te achando exemplo de superação e ela está sendo preconceituosa? Sim, porque se você acha que eu sou um exemplo de superação por qualquer coisa que eu venha a fazer da minha vida cotidiana, qualquer coisa mesmo, é um indicativo de que na tua cabeça a pessoa com deficiência não serve para porcaria nenhuma. Então, quando alguém vê uma pessoa com deficiência simplesmente tocando a vida dela para frente, é como se passasse aquele raciocínio assim: caramba, olha, ele estuda, ele trabalha, ele namora, ele não sei o quê. E eu achava que a pessoa com deficiência não servia para nada, não conseguia fazer nada, é uma pessoa totalmente dependente, um fardo social, um fardo político. Então, eu luto muito contra essa questão do termo exemplo de superação por causa disso. Superação para mim é o Martin Luther King, cara. Superação para mim é o Malcolm X, é o Mahatma Gandhi, é a Frida Kahlo. Eu sou o Dudé, eu sou mais um na fila do pão aí. E é o que a pessoa com deficiência quer, na verdade. Ela quer ser mais uma na fila do pão. Mas ser mais uma na fila do pão com respeito. Porque a gente é cidadão também. É só isso.
Muito bom, Dudé. O Dudé sabe disso aqui, a gente já conversou muitas vezes a respeito disso, mas é interessante que essa visão do Dudé venha a público. O Sons do Brasil abriu espaço para isso exatamente para que você que está aí ouvindo em casa pense com relação a isso antes de proferir esse tipo de coisa. É bem isso mesmo. Assim como o Dudé, ele sabe, eu tenho aqui em casa, minha esposa também é uma PCD, então a gente, entre aspas, o sofre aí não é de sofrência, ou realmente de ser abordada dessa forma, quando o pessoal olha para você e olhar e falar, nossa, ela faz isso, e é uma pessoa normal como qualquer outra. Parabéns, obrigado, e vamos fazer o seguinte, Dudé, vamos pitaquear no Sons Brasil, o que você tá trazendo pra gente aí de pitaco?
Eu tô trazendo de pitaco aí uma banda que já tocou tanto com a Dudé e a Máfia quanto com a Entidade Blues, que é uma banda que eu gosto bastante. Além dos caras serem meus amigos, eu sou fãzaço da banda Amargo Malte, com a música Filhos do Mundo.
Ok, então vamos lá, pitaco de Dudé aqui nos Sons do Brasil, Amargo Malte, Filhos do Mundo, e a gente volta pra gente poder passar uma régua nesse papo. Depois então do pitaco do Dudé aqui, Filhos do Mundo com a banda Amargo Malte, estamos chegando ao final do nosso capítulo 293 da história Sons do Brasil, e eu quero agradecer muito Tuila Barbosa por ter aceito esse convite, vir aqui falar dessa sua experiência, desse seu projeto Ágora Sonora, que foi maravilhoso, está sendo e com certeza será. E eu vou aproveitar até te perguntar duas coisinhas rápidas dentro disso, e agradecendo você pela participação no programa. Primeira coisa é o seguinte, você falou que a previsão de vocês foi ter 25 links em cada show desse para completar um valor X. Pelo que eu vi, a coisa foi muito além disso. E a segunda é o seguinte, após todo esse momento que nós estamos passando, quando voltarmos a ter ali as nossas atividades normais, o Ágora Sonora continua com esse palco virtual também, não é?
Eu que agradeço demais essa oportunidade, né? É sempre bom a gente ter espaços como esse, os Sons do Brasil. A gente falar do que vem sendo produzido na música brasileira independente. E quanto aos links, sucesso absoluto. A gente fez essa previsão inicial para a gente garantir uma renda mínima para os artistas, mas a gente, até agora, em 9 meses de projeto, fez 111 shows, vendemos mais de 2.900 links e tivemos um público final espectador de mais de 6 mil pessoas. Então, os 25 links se multiplicaram com uma força muito grande, muito bonita em torno da música. E com certeza o Ágora Sonora vai permanecer, até porque a gente acredita que essa coisa da desterritorialização dos palcos é algo que essa pandemia veio para nos mostrar que é possível, né? A gente vai ter a possibilidade de assistir daqui de Recife shows de artistas de São Paulo, de Portugal, do Canadá, da China, assim como pessoas que também estão em outros territórios vão poder continuar conhecendo novos artistas e acompanhando aqueles que gostam através desse palco virtual tão afetuoso que a gente criou nessa pandemia. Super obrigada, Serginho, pelo espaço. Vida longa ao Sons do Brasil. Espero ouvir em breve muitos artistas pernambucanos aqui no seu programa, que a gente tem muita gente maravilhosa.
O espaço está aberto. É só indicar. O canal está aberto. E só manda então para a galera, se falou que tem um portal do Ágora Sonora, manda para a gente o endereço aí.
Isso mesmo. Nosso perfil no Instagram, @agorasonora. Lá está toda a nossa programação. E o nosso site, agorasonora.com.br, que aí você também vê a programação dos shows, compra os ingressos, fica por dentro dos artistas que você gosta e que você talvez ainda não tenha acesso à rede dele, conhece outros artistas, e também lá tem um canalzinho de notícias que vocês podem acompanhar tudo que a gente vem fazendo ao longo desses 9 meses.
Muito obrigado então, Tuila. Prazerzaço estar contigo aqui. Dudé, meu querido, muito obrigado. Quero agradecer muito você ter aceito esse convite, vir com a gente aqui contar um pouco da sua história, falar desse trabalho todo que você desenvolve aí dentro da música, como músico, como professor, como produtor e tudo isso. Obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui, cara.
Ô, Serginho, eu que agradeço o convite, foi uma honra, muito obrigado mesmo, não só por você dar esse espaço aí para eu mostrar um pouco do meu trabalho, como também para mostrar um pouco do trabalho de pessoas próximas a mim, né? E é isso aí, vamos seguindo na batalha aí. Muito obrigado.
Se a galera quiser acompanhar via as redes sociais, que é o de praxe hoje, Dudé a Máfia, Entidade Blues e até mesmo o trabalho do Dudé, manda pra galera os links aí, a nota pra galera poder estar seguindo.
Pra quem quiser acompanhar o trabalho da Dudé e a Máfia, facebook.com/Dudé e a Máfia, tudo junto, sem acento. O Instagram também, instagram.com/Dudé e a Máfia. E nós temos o nosso canal no YouTube, onde tem os clipes que a gente mesmo produz, youtube.com/Dudé e a Máfia, tudo junto. Ou se vocês quiserem, nas respectivas barrinhas de busca, né? Do Facebook, do Instagram e do YouTube, é só digitar ali Dudé e a Máfia que vocês acham as nossas páginas e os nossos canais. E a Entidade Blues é a mesma coisa. Você digita ali na barrinha de busca do Facebook, Entidade Blues, já vai aparecer ali, facebook.com/Entidade Blues, instagram.com/Entidade Blues, youtube.com/Entidade Blues. E também o canal do Inclusão na Lata, quem quiser acompanhar, youtube.com/Inclusão Inclusão na Lata, sem o acento. E nós temos o nosso Instagram, Inclusão NL, e temos o Inclusão na Lata no Facebook também.
Tá dado todas as notas aí. Se você quiser, então, seguir os trabalhos que o Dudé vem desenvolvendo aí, é só conectar nesses canais. Aí já tá dado a nota. Sons do Brasil, que é um programa apresentado pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, isso em FM, e também lá pela Internova Rádio em Aracaju, pela Rádio Bloco em Santa Maria e pela Alma Londrina Rádio Web lá em Londrina. É só você seguir aí os horários certinhos, nas nossas páginas tem tudo isso para você poder acompanhar os Sons do Brasil. Se quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar aí @sons.do.brasil no Instagram, @projetosonsdobrasil no Facebook e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá para você poder assistir desde o primeiro até daqui a pouco. O Dudu Dé e o da Tuila vai estar lá liberado para vocês ouvirem também. E a gente tem o seguinte aqui, Dudé, uma tradição nossa, a gente sempre encerra o programa com uma música do artista convidado, e com você não vai ser diferente. Eu vou pedir então para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje aqui.
Vamos fechar com mais um som da Entidade Blues, Só Uma Taça.
Maravilha, vamos nessa então, agradecendo a audiência sua hoje no nosso programa e esperando contar com vocês também na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, música, informação, alegria e tudo mais. Encerrando hoje aqui, Só Uma Taça com o Dudé no Entidade Blue. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Até mais.
Machucada, mas que não morreu.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.